Aliança Militar do Ocidente, encabeçada pelos Estados Unidos, a OTAN está investigando a explosão que matou ontem duas pessoas na Polônia, na fronteira com a Ucrânia.
O Ministério das Relações Exteriores da Polônia afirmou que a explosão foi causada por um míssil de fabricação russa, o que já levaria a OTAN a discutir uma reação ao ataque, visto que a Polônia pertence ao grupo e o Estatuto da Aliança Militar prevê a defesa de todos os países membros.
No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que participa da reunião do G20 na Indonésia, disse hoje que é improvável que o míssil tenha sido disparado da Rússia.
O caso do míssil que atingiu a Polônia ocorre em meio ao aumento das tensões na Ucrânia. A Rússia fez um amplo bombardeio no território ucraniano depois que suas tropas tiveram que abandonar Kherson, estratégica cidade no sul do país. Nós vamos conversar sobre esses assuntos com o Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia.
Bom dia.
Ivan, o território ucraniano ali, a Rússia fez um amplo bombardeio no dia de ontem, e isso acontece depois que suas tropas abandonaram Kherson. Muita gente já estava falando até no início do fim da guerra, alguma coisa nesse sentido, mas aí ontem teve esse caso do míssil que atingiu a Polônia que você esteve há poucos dias atrás. E quais podem ser as consequências da explosão desse míssil na colônia, caso se chegue à conclusão de que ele foi disparado pela Rússia, Ivan?
Bom, caso o míssil tivesse sido disparado pela Rússia, evidentemente isso teria consequências graves. Mas as notícias de hoje de manhã e já desde ontem indicam que o míssil foi disparado pelos ucranianos e não pelos russos. É um míssil de defesa antiaérea dos ucranianos, porque como exatamente houve esse grande bombardeio russo, foram disparados vários mísseis pelos ucranianos, né, para tentar deter os mísseis e aviões russos, né, que estavam atacando as principais cidades da Ucrânia. E já é certo que o míssil foi lançado pelos ucranianos, não pelos russos. O que acontece é que tanto os russos quanto os ucranianos usam esse material. É um míssil antigo, um modelo antigo, da época da União Soviética ainda. E ele caiu na Polônia. A questão, então, comprovando-se que se trata de um míssil lançado pelos ucranianos, evidentemente trata-se de um erro, né, cometido pelos ucranianos, porque são mísseis velhos, né? E isso já desde ontem à noite e agora hoje de manhã, já se fala nessa questão. O ministro de Relações Exteriores da Bélgica confirmou que é um míssil lançado pelos ucranianos. E o próprio presidente Biden, segundo a agência Reuters, falou para naquela reunião com líderes do G20, líderes que são também membros da OTAN, o Biden na reunião já falou que o míssil tinha sido disparado pelos ucranianos. O que estão esperando a maneira de divulgar isso já oficialmente, né? Mas já começaram a falar, como eu falei, o ministro belga já confirmou que o míssil foi lançado pelos ucranianos. Agora, a questão toda é que o míssil foi lançado numa ação de defesa da Ucrânia contra os bombardeios russos, né? E houve esse erro e caiu na Polônia. O principal dessa história toda é que indica o risco que essa guerra significa. Porque podia, no momento, trata-se de um erro da defesa antiaérea da Ucrânia, mas podia também ser um erro dos russos e o míssil cair na Polônia, que é um país da OTAN. Então, é um risco enorme de uma escalada desse conflito, né? No caso, não vai haver escalada, porque trata-se de um míssil lançado pelos ucranianos. Mas se fosse pelos russos, isso criaria um clima muito ruim, talvez não ainda uma guerra aberta, mas, por exemplo, o aumento da presença de forças da OTAN na Polônia, reforçando, e o envio de mais armas mais potentes para a Ucrânia. Então, o risco é enorme, porque trata-se de potências nucleares. Inclusive, hoje em dia, considera-se que o risco de uma guerra nuclear é muito maior do que na época da Guerra Fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos. porque a União Soviética e Estados Unidos mantinham contatos permanentes exatamente para evitar que, por um erro, começasse a guerra nuclear, que significa o fim do mundo, né? Não há vencedores numa guerra nuclear.
Pois é, Ivan, é claro que a gente lamenta as mortes, né? Na Polônia foram dois mortos, mas o mundo respira aliviado com essa notícia, que ainda falta uma confirmação de 100%, que o míssil foi disparado por engano pela Ucrânia, não pela Rússia, o que levaria aí uma reação da OTAN. Agora, Ivan, vamos falar aqui da guerra da Ucrânia com a Rússia, porque a gente observou as notícias de que os russos abandonaram a cidade de Kherson, que era talvez aí a maior conquista russa, né, na guerra, a cidade aí mais importante conquistada pelos russos na guerra, no sul do país. Qual o significado da retirada russa de Kherson? Tanto é que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já tinha falado de começo do fim da guerra. É isso mesmo ou Zelensky está sendo muito otimista?
Bom, isso indica que, com o apoio dos países da OTAN, aí principalmente da Polônia, né, que é o maior aliado da Ucrânia nesse conflito, a Ucrânia conseguiu primeiro equilibrar a guerra e agora está conseguindo recuperar pouco a pouco os territórios ocupados. Se isso é ou não o fim da guerra, é difícil dizer, porque o que acontece é que as tropas russas agora, elas atravessaram o rio, né, estão do outro lado, elas se retiraram, estão entrincheiradas do outro lado do rio. Evidentemente, estão se preparando agora para um novo ataque ucraniano. E não é fácil, porque agora vem o inverno. O inverno, como você sabe, é congelante naquela região, né? Então, o problema todo é que não se sabe se a Ucrânia terá fôlego para continuar essa ofensiva, atravessar o rio, que é muito mais difícil, né? É um grande rio, né? Atravessar esse rio para tentar desalojar os russos do outro lado. Agora, Kherson realmente fica já muito perto da Crimeia. Então, foi uma grande vitória da Ucrânia, não há dúvida nenhuma. Agora, se isso significa vai trazer o fim da guerra, me parece ainda difícil, porque por dois motivos. Primeiro, já vem o inverno. O inverno vai começar a paralisar um pouco as operações, né? Como eu te falei, inverno altamente congelante. Segundo lugar, além dessas dificuldades, temos uma dificuldade que é o sofrimento que a população ucraniana e a população europeia vai sofrer nesse inverno, principalmente na Ucrânia. Porque se vê que a Rússia está destruindo a infraestrutura energética da Ucrânia e está sendo destruídos, né, as linhas que levam energia elétrica, as usinas. E sem energia elétrica, não é só a questão da energia elétrica, você fica sem o aquecimento, que não é feito mais com lenha, como há 100 anos atrás, é feito com eletricidade. E, além disso, ou com gás, né? Então, o que acontece? Eles vão ter dificuldade para se aquecer. Além disso, com a destruição da energia elétrica, das linhas de transmissão de energia elétrica, também há dificuldade de abastecimento de água. Então, vamos ter um período muito difícil para a população ucraniana nesse inverno. A Rússia, talvez, ela conta com estender o conflito, porque diante dessas dificuldades na Ucrânia, as dificuldades na própria Europa, com os cortes no fornecimento de gás, eles confiam que haja uma pressão da opinião pública para pôr fim a essa guerra, para negociações. A questão toda aí vem um terceiro ponto quanto às negociações. A Ucrânia, para negociar, ela diz que a Rússia tem que se retirar completamente, incluindo aí a Crimeia. Como os russos já estão na Crimeia há 8 anos, e a Crimeia tem 90% de população russa, etnicamente russa, para o Putin é muito difícil, ele pode até se retirar, talvez, dos territórios desses que ele conquistou agora nessa guerra. Mas se retirar, por exemplo, da Crimeia, para ele é politicamente quase inaceitável. Porque lembre-se que a principal oposição ao Putin nesse momento, faz críticas, não é de gente contra a guerra, é de gente que acha que ele, digamos, está um pouco frouxo nessa guerra, que ele tem que ser mais incisivo, que a Rússia não pode perder, entendeu? Então, o problema é o seguinte, uma eventual saída do Putin não quer dizer o fim da guerra. Pode ser que suba um sujeito que seja mais falcão do que o Putin. Então, tudo isso indica que não está perto o final da guerra, mas que a Ucrânia realmente, nesse momento, ela está vencendo a guerra. Mas não quer dizer que ela tem condições de derrotar os russos completamente. Isso aí não se sabe, porque os russos não aceitariam essa derrota. E aí que vem o risco, quanto mais acuado estiver o Putin, quanto mais criticado internamente, acusado, como eu digo, de uma certa frouxidão nessa guerra, de não ser incisivo, maior é o risco de uso de armas proibidas, como armas nucleares, né?
Ok. Ivan Godoy, muito obrigado aqui pelas suas análises, sempre muito bem-vindas. A gente espera que a gente não precise convocar você para falar do agravamento da crise na Ucrânia. Mas se isso acontecer, já sabe, né? A gente chama você.
Estou às ordens, amigo. Aqui ou lá na Ucrânia, como vocês quiserem.
Tá bom, então. Um abraço para você. Esse é o Ivan Godoy trazendo aí as notícias, as avaliações da análise na Ucrânia. Então, essa notícia aí importante, que é quase certo que o míssil que atingiu ontem a Polônia foi disparado da Ucrânia, pela Ucrânia, caiu lá por engano. Infelizmente, duas pessoas morreram.